E nesta segunda parte contamos com a presença de Regina Soares, secretária regional do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Isto a propósito da greve destes profissionais. O sindicato entregou um pré-aviso de um mês, a começar no dia 15 de fevereiro, na quarta-feira da próxima semana. Um protesto que arranca agora, sendo que há um outro sindicato, o Sindicato dos Oficiais de Justiça, que já tem em curso há cerca de um mês uma greve por tempo indeterminado da parte da tarde. Bem-vinda, Regina Soares, à Justiça Cega. Em primeiro lugar, queria começar por lhe perguntar qual é exatamente a diferença entre um oficial de justiça e um funcionário judicial.
Boa tarde, obrigado por me convidarem, o sindicato. A diferença é que no nosso estatuto dos funcionários judiciais, os funcionários judiciais são um grupo que é constituído por quatro outros grupos, que são os oficiais de justiça propriamente ditos, os assistentes técnicos, informáticos e os assistentes operacionais, portanto, motoristas, telefonistas, e este sindicato ao qual eu pertenço tem livre adesão para todos aqueles que trabalham na justiça. Mas o principal, e aqui estamos a tratar, é o grupo efetivamente dos oficiais de justiça. O SOGE, pronto, trabalha só, ou a adesão é só para os oficiais de justiça, que são o grupo que trabalha diretamente
nas secretarias judiciais e com os processos propriamente ditos.
Exatamente, são aqueles que transformam os despachos e as sentenças e as materializam na realidade.
Então vamos exatamente perceber o que é que faz um funcionário de justiça.
Pronto, o funcionário...
Já percebemos que há vários grupos aqui, não é?
Pronto, os oficiais de justiça são o grupo principal, o grupo de trabalhadores que dá apoio ao órgão de soberania e que é longa-manos do juiz, como se costuma dizer. E nós temos vários cargos no grupo dos oficiais de justiça, desde o administrador, que é um cargo, e depois categorias como secretários, pronto. E temos desde a organização da secretaria, da gestão dos recursos humanos da secretaria e dos processos, como fazer tudo aquilo que é emanado dos despachos. Distribuição de processos, autuação, mandados, as diligências. Somos nós que tratamos tudo que é da família, retirada e entregue às instituições, cumprir cartas rogatórias, precatórias, as insistências às entidades. Somos nós que...
Ou seja, no fundo é quem põe na prática tudo aquilo que é decidido a nível da justiça, é isso?
Exatamente.
Põe a máquina a funcionar.
Pomos a máquina a funcionar. Claro que os senhores magistrados, órgão de soberania, são eles que fazem cumprir a justiça, a parte substantiva, mas depois
tomam
nós...
as decisões.
Tomam as decisões, mas nós neste momento posso lhe dizer que temos secretarias, por exemplo, do Ministério Público, porque está tudo muito mal, mas os diabos estão muito mal.
Já temos... agora, desculpe, uma pergunta. Portanto, estamos a falar de funcionários de justiça, que é a mesma carreira, para o Ministério Público e para os tribunais.
Sim, nós temos a carreira judicial e do Ministério Público. Sim. Somos oficiais de justiça que ingressam da mesma forma. E depois, na base, que é o ingresso do auxiliar, nós pedimos, pronto, somos colocados ou queremos a carreira do Ministério Público ou queremos a carreira do Judicial. E há a fase em que podemos transitar de umas para as outras. Okay. No fundo, somos oficiais de justiça, tanto numa carreira como noutra, e às vezes no Ministério Público ainda temos competências, quando delegadas, de OPCs. Fazemos muitas vezes as diligências do...
Fazem inquirições, por exemplo.
Fazemos as inquirições, ouvimos testemunhas, vamos muitas vezes...
Sem nenhum magistrado presente, está a testemunha, por exemplo, ou o arguido, por exemplo, é que já tem que estar presente um magistrado, não é?
Exatamente. Quando é vítima, e às vezes algumas até são ouvidas só por nós, os arguidos é na presença do presidida pelo magistrado, mas grande maioria das diligências são feitas por nós.
Muito bem. Agora vamos falar da questão das reivindicações que estão na origem, que estão na base do vosso pré-aviso de greve. Que reivindicações são essas e que serviços é que podem vir a ser afetados?
Pronto, as nossas reivindicações vão de encontro daquilo que tem sido uma desvalorização, tanto a nível de condições de trabalho como da dignificação da nossa carreira. Desde já, desde a alteração do mapa judiciário, que ficou bem patente, pronto, somos 7.400, se não me engano, lugares que são necessários para oficiais de justiça. E antes da reformulação do mapa judiciário, nós éramos 9 mil, portanto, no prazo de 15 anos, reduzimos drasticamente, e eles reduziram quando foi do mapa judiciário.
E essa é uma das causas para haver falta de oficiais de justiça.
Não, é que a causa, eles fizeram um mapa judiciário a prever 7.400 ou 500 lugares, mas neste momento faltam mais de 1.200 funcionários, para não dizer 1.500. Sim. Ou seja, neste momento estamos com graves problemas de quadro e que estamos mesmo, como dizemos, a escassez é tanta que estamos à beira da
ruptura. E o Governo não está disponível para investir, para contratar?
Não, está, pronto, então as nossas reivindicações é que esses lugares sejam preenchidos, que sejam feitos ingressos, que eles não têm sido feitos. O último foi em 2019, entraram para 88 lugares, muitos já desistiram, porque começam, na altura agora aumentou um bocadinho, começavam com 700 e poucos euros, que se transformavam em 600 euros, sendo que a maior parte das pessoas que concorrem são de fora de Lisboa e, portanto, têm que vir para Lisboa, que é onde há a grande falta de funcionários.
E não têm, obviamente, não ganham o suficiente para a habitação, etc.
Não, não, e temos situações muito dramáticas. Depois também temos a questão das promoções, que tiveram congeladas, como em toda a administração pública, durante 7 anos e que também muito nos afetou, as progressões. E as promoções que também desde o orçamento de 2019 foi disponibilizado que se pudessem efetuar e não se tem efetuado, pronto, tirando aqueles 88 lugares que agora falei e que ficaram meia dúzia, a bem dizer.
Deixa-me só perguntar-lhe, se é em Lisboa onde há maior falta de funcionários ou se há outros locais do país onde haja também essa dificuldade?
A dificuldade é em todo o país. Inclusive já tivemos administradores de comarca do Norte, porque isto agora está em 23 comarcas, não é? Desde a alteração do mapa judiciário, a dizer que os tribunais do Norte e em todo lado estão em ruptura. Agora, sério, é a região da área metropolitana de Lisboa. Eu, como secretária executiva de Lisboa, posso lhe dizer, pronto, que se divide na Lisboa Oeste, Lisboa Norte e Lisboa, estão todas com graves problemas de preenchimento de quadros, mas Lisboa Oeste neste momento tem uma falta de 30% de lugares que estão por preencher, sendo que diariamente há sempre faltas por baixas, tirando o absentismo mesmo por baixas de longa duração, e só em termos de faltas chega a rondar os 20% por dia. Isto dá uma média de 50% de pessoas em falta, por exemplo, em Lisboa Oeste.
E que impacto é que isso tem no dia-a-dia do vosso trabalho?
Tem impacto, posso lhe dizer, porque temos secções, por exemplo, de APES, que têm pendências de 1.600, 2.000 processos e, por exemplo, temos secções, e em Lisboa conheço várias, em que estão 700, 800 processos despachados,
seja,
por cumprir.
É uma causa direta para o atraso na administração da justiça.
Claro, obviamente, e nós, o cidadão é o que é mais lesado. Nós, por exemplo, temos as execuções em Lisboa, posso lhe dar o exemplo, onde está muito o património das empresas parado, não é? Porque por causa do, pronto, onde se trata da falta do incumprimento de muitos pagamentos e onde estão muitas empresas ali paradas, que têm secções com 9 mil processos e 2 funcionários. Isto é extremamente desumano, o cidadão não vê o processo a andar, porque não basta fazer as leis, há que executá-las, temos graves problemas nas SAVEDs, que são as secções especializadas de violência doméstica. Neste momento, em Lisboa, tem 5 funcionários para mais de 1.600 processos, em que nem sequer tem nenhuma chefia, nenhum coordenador a superintender a secção, ou seja, é a categoria mais baixa, o auxiliar, que está a coordenar uma secção. Que não é tirar o mérito às pessoas, porque elas percebem e são competentes, mas que nem sequer é pago para estas funções. Ou seja, está a oferir, é como se um operário estivesse a fazer o trabalho do CEO e estivesse a oferir o ordenado do operário com todas as responsabilidades. Porque não nos podemos esquecer que ser oficial de justiça é estar num tribunal a dar apoio a um órgão de soberania com as mais altas responsabilidades. Se falhamos uma notificação, claro, o processo não anda, verificar os prazos, os presos, as vítimas, teleassistência, tudo o que é urgente passa pelas nossas mãos, da nossa responsabilidade de retirar os prazos e levá-los à mão do senhor magistrado.
Regina Soares, deixe-me só voltar um bocadinho atrás em relação à vossa greve que vai arrancar na próxima semana. Qual é que é a vossa expectativa relativamente à participação nesta greve e, enfim, até que ponto é que os serviços de justiça serão afetados com este vosso protesto?
Pronto, os sindicatos, embora contraria, são uma peça essencial e cada vez mais, porque estamos numa democracia um bocado esquisita, digamos assim. E já esta do SOS está a ter muito impacto, porque as pessoas, e até vemos pela sociedade em geral e pelo que está a acontecer com as greves na Europa, as pessoas estão muito exaustas e cansadas. Esta já está a ter impacto, a nossa esperemos nunca há uma greve que tenha uma adesão de 100%, mas,
e haverá serviços mínimos também, não é?
Haverá serviços mínimos para os processos urgentes, porque a nossa greve decretada vai vai centrar-se em parar atos como sejam os julgamentos e as diligências do Ministério Público, todas as diligências e julgamentos que não sejam de natureza urgente, atos contabilísticos, pagamentos, baixa de conta e outras coisas onde o dinheiro entra para o Estado, e depois os pedidos de CRC que são feitos ao balcão pelo cidadão. E, portanto, se isto for feita a adesão pelo menos a 80, 90%, para
isso
o país...
Durante
para...
um mês. Isso durante um mês.
No primeiro pré-aviso, porque depois haverá um segundo, que isto vai até dia 15 de abril, e depois mudaremos os atos, manteremos outros. E a ideia, obviamente que isto traz sempre, infelizmente, prejuízo para o cidadão, mas é perceberem, porque o governo tem efetivamente feito ignorados com sucesso, é o que ele faz connosco, e perceber que os órgãos soberanos, os tribunais são uma peça essencial, todos nós, e nós somos uma peça de engrenagem que não pode continuar esquecida.
Deixe-me falar aqui de uma questão das dificuldades dos oficiais de justiça, que é importante, foi um trabalho que o Jornal Público fez no mês passado e que realmente teve muito impacto, em que há funcionários judiciais que têm de ter um segundo emprego. Ou seja, trabalham num tribunal ou numa secção do Ministério Público, mas e noutro horário trabalham em supermercados ou outros locais porque o salário não chega. Esta é uma questão generalizada? Há dados sobre este tema?
Começamos a ter muitos adeptos à força para essa situação. Penso que oficial, o número que nós temos que nos chegou há uns tempos será perto dos 300. 250 a 300 é o...
Pessoas que têm dois empregos.
Sim, mas isto são dados oficiais, porque nós estamos em crer que há muita gente que provavelmente tem um segundo trabalho e se calhar nem está declarado, não sei, pronto, não tenho números concretos. Sei que é uma situação que cada vez acontece mais, porque nós temos principalmente nos ingressos e também por via de não ter havido promoções e progressões, nós temos pessoas que entraram nos tribunais há 23 anos e continuam na posição de ingresso, embora num escalão que também, como teve tudo congelado, temos pessoas a levar agora, depois de 23 anos, 1.000 euros para casa.
E essa situação pode potenciar casos de corrupção, por exemplo, na justiça? Esses baixos salários podem potenciar, eventualmente, situações em que, enfim, por via desses baixos salários, que haja essa tentação de corrupção?
Na minha opinião pessoal é assim, eu acho que é um bocado, mas isto é a minha opinião, acho que é um bocado uma falácia dos baixos salários proporcionarem isso, no sentido em que, pelo menos eu falo da minha classe, nós somos pessoas muito abnegadas, sérias, trabalhamos com afinco e temos o sentido maior da responsabilidade do nosso trabalho. Claro que não posso garantir, até porque um ou outro caso é público, em todos os lados há pessoas que cometem...
Genericamente, em termos de estudos académicos e em termos de casos práticos, baixos salários costumam ter, estar associados à corrupção.
Sim, mas sim, é verdade que sim, mas eu também penso que, por outro lado, e para já nós não trabalhamos, pelo menos a maioria das...
Isto é uma forma de alertar também o governo para a importância deste caso.
Nós nem trabalhamos algumas categorias, outras sim, diretamente com dinheiro, mas eu acho que mesmo trabalhando, claro que há casos, mas a grande maioria tem o sentido da responsabilidade. Aliás, eu penso e veja-se que a grande parte da corrupção e que vem ao de cima está nas grandes empresas e nos grandes centros de decisão, e é isso é que temos que tomar atenção, não é? E pronto, e por aí vai, porque isto todos os dias vemos isso na televisão. Nós temos, para além do sentido da responsabilidade, e por trabalharmos num tribunal, num órgão de soberania, sabemos a mão pesada e precisamos do salário para viver. Claro que já houve pessoas que fizeram isso e tiveram a devida condenação.
Que tipo de resposta, Regina Soares, é que esperam do governo? Enfim, já percebemos que não têm dado grandes respostas, por isso é que vão fazer esta greve. Que tipo de respostas é que esperam perante este vosso protesto?
As respostas imediatas que nós pretendemos é a integração de um suplemento que nós temos há mais de 22 anos, que já foi prometido pelo Dr. António Costa enquanto Ministro da Justiça na integração.
Já foi há mais de 20 anos.
Exatamente, portanto vejam ao tempo que nós andamos a lutar, e já vem desde o tempo do Dr. António Costa, em que recebemos 11 vezes por ano, e nós queremos receber os 14, portanto, no mês das férias e do subsídio. Que isto para o orçamento, já apresentámos estudos, não tem impacto, mas para a vida pessoal das...
Quanto é que custa, em termos orçamentais? Tem uma ideia?
Agora, não lhe sei dizer números assim, mas sei...
Não tem impacto.
Não tem impacto, não, e ainda agora fomos ouvidos, porque vamos todos os anos ouvidos por grupos parlamentares. Eu própria assisti a uma senhora deputada a dizer que o que nós pedimos é extremamente acessível, não tem impacto para o orçamento e é má vontade, é o que parece. E depois, para além da integração de suplemento, queremos os ingressos que são urgentes, porque nós temos pessoas em secções 2 e 3 pessoas a fazer o trabalho de 4 e 5, as pessoas estão cansadas, estão exaustas, e se ela não está pior, se deve a nós, sem dúvida. E queremos também uma portaria de pré-aposentação e um regime especial de aposentação, porque temos que perceber que nós fazemos horas sem fim, em tribunais muitas vezes e notas o Ticão, chegamos a fazer 14, 15 e 16 horas por dia, em nenhum local se trabalha tantas horas sem receber uma hora extraordinária, e isto tem que ser visto, temos deveres especiais, somos uma carreira especial, mas não temos direitos correspondentes a isso.
Muito bem, deixe-me fazer aqui uma última pergunta. O setor da justiça tem sido marcado por uma estabilidade governativa e por mandatos longos. Desde 2011, Portugal teve apenas 3 ministros da justiça: Paulo Teixeira da Cruz, Francisco Van Dunham e Catarina Sarmento e Castro, que é a atual titular. Do ponto de vista dos funcionários judiciais, qual foi a melhor? Se é que alguma se destacou face às outras?
Infelizmente, perante as duas últimas atuações das duas últimas ministras, a que se destacou foi a doutora Paula Teixeira da Cruz. Porque nos ouvia, porque nos escutava, falava connosco, tentou melhorar diversas, pronto, trouxe a alteração do mapa judiciário que na altura
foi muito contestada, levou à redução de tribunais.
Exatamente,
também.
Exatamente, mas tudo o que nós pudemos, e não foi integrado nessa altura também, meteu-se a troika, aliás, mete sempre alguma coisa, mas teve muita atenção e falou e tentou até com, na altura, promoções, e portanto foi a que era mais profissional, humana e lutadora.
E que resolvia.
E resolvia dentro das possibilidades.
Mas quando é que foi a última reunião que tiveram com o Ministério da Justiça?
Estas duas últimas, não. A última reunião que tivemos, tivemos uma passado um mês da tomada de posse da senhora ministra, a doutora Catarina Sarmento. Depois daí nunca mais reuniu connosco. Teve essa primeira reunião em que nos disse que tinha que estudar os dossiers, o que era normal, mas fim deste tempo todo já vai quase um ano. Nunca mais reuniu. E tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, por causa do estatuto, que disse que nos havia dado notícias breves. O que nós sabemos é unicamente pela televisão, não reúne, não respondem a ofícios, não nos recebem e falam no estatuto. E quando são ouvidos, ainda agora na primeira comissão, a senhora ministra, que tem atenção, sabe os nossos problemas, mas nós precisamos de uma ação imediata e não é de um estatuto que nós temos agora reivindicações que podem ser dadas por portaria eficientes e com ações imediatas. E um estatuto que sim queremos trabalhar nele, mas que provavelmente por este andar só vai ser legislado se for daqui a um ano ou dois, e nós precisamos de medidas imediatas.
Temos, ou seja, o estatuto será mais a longo prazo, mas vocês querem medidas mais imediatas.
Exatamente, que podem ser feitas as promoções e os ingressos, o suplemento, isto até uma pré-aposentação. Nós temos as pessoas com mais de 60%, têm mais de 50 anos e mais de 45% são pessoas com 60 e tal anos, e passámos de um regime de 55 anos da aposentação, por não termos horas extraordinárias, era-nos dado. Subimos mais 11 anos, ou seja, temos de trabalhar mais 11 anos do que aquilo que contratámos a quando deste Estatuto 99, temos duras penalizações, temos pessoas já com 44, 45 anos, temos muitos...
São muitas reivindicações. Regina Soares, Secretária Regional dos Sindicatos Funcionários Judiciais, obrigado por ter estado connosco no Justiça Cega. Até à próxima.
Já agora, deixo-me um apelo para assinar a nossa petição dos oficiais de justiça para sermos ouvidos. E muito obrigada.
Fica esse apelo, Regina Soares.
Obrigada.